Ok, vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Nós estamos chocados ainda com a crueldade dos terroristas do Hamas. Nós temos um carinho muito especial pelo povo judeu, por serem o representante étnico do povo de Deus, que Deus tem uma aliança com Abraão, da qual, através deles, daquela etnia, daquele povo, nós tivemos o privilégio de receber o Senhor Jesus e sermos salvos. Mas aquelas imagens daquele terrorismo do dia, do sábado passado, ainda nos causa espécie. Vendo outras imagens da crueldade com crianças, com civis, aponta para nós que a vida tem um valor, uma preciosidade, que não pode ter aquele tipo de ação como qualquer indivíduo. E quem faz algo assim, despreza a vida humana. E certamente, nós, olhando para esse mandamento, o sexto mandamento, nós temos a referência moral para cada um de nós. É muito interessante que os 10 mandamentos, eles moldaram a moralidade da civilização ocidental. Nós temos essa dívida com o Antigo e o Novo Testamento. Aquele povo que recebeu os 10 mandamentos, e também como o Novo Testamento tratou os 10 mandamentos. E hoje a gente tem as crianças aqui, vai ser complicado falar para vocês aí, com temas tão difíceis, mas eu digo para vocês pais, que aquele velho hábito da memorização dos versículos, e coisas simples, a memorização dos 10 mandamentos, certamente servirá de referência moral para os seus filhos em todos os momentos. Obviamente, nós não temos a obrigação de obedecer os 10 mandamentos, mas temos uma referência para aprender princípios tão importantes como esse que nós vamos ver hoje, da valorização da vida. Então, eu vou tentar comunicar aqui com as crianças, vai ser muito difícil, mas eu conto com você, pai, para trazer de novo essas crianças que são tão conectadas, o diálogo, a conversa sobre os 10 mandamentos, inclusive esse que pode afetar as crianças também, como a gente vai ver. A grande ideia é: Deus exige que preservemos a vida ou as vidas de suas criaturas. E aqui, talvez colocando entre parênteses, suas criaturas feitas à imagem do Criador. Porque aqui vocês vão ver que, obviamente, a Bíblia condena a crueldade com os animais, mas dá um valor especial à vida humana por causa disso. Então, Deus exige que preservemos a vida de suas criaturas. Então, acompanhe comigo aí. Então, nós vamos olhar 3 princípios aqui, nesta manhã. Nós vamos ver que Deus exige que não se tire intencionalmente a vida de qualquer pessoa, que nós devemos preservar a vida das pessoas, e o homicídio começa no coração das pessoas. Então, desse mandamento, que é considerado, aí agora não sei como ficou na NAA, mas a NAA diminuiu ainda mais, que seria o menor versículo da Bíblia, em língua portuguesa. Se você tem um não matarás, ele é menor do que Jesus chorou. E agora na nossa tradução é simplesmente não mate. Então essas 7 letras aí se não me engano. Então, vamos ver o que, que esse, esse mandamento quer nos ensinar, obviamente como um princípio embasado no Novo Testamento. Então, primeiro, esse mandamento nos ensina que Deus exige que não se retire ou não se tire intencionalmente a vida de qualquer pessoa. Obviamente, a gente, olhando para isso, a gente precisa olhar alguns fundamentos, inicialmente falando. Primeiro, nessa conversa de não matarás ou não mate, nós precisamos fundamentar, antes de tudo, o caminho, para que depois então a gente entenda os princípios. Então, primeiro fundamento aqui que a gente vai olhar, está na introdução dos 10 mandamentos. Lá no Deuteronômio capítulo 5, ainda os versículos 5 e 6, diz assim: naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, ele está relembrando Êxodo capítulo 20, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram ao monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a introdução aqui nos lembra que, de fato, quem está dando para nós essas 10 palavras, como se diz muitas vezes, os 10 mandamentos, quem está dando para nós é o próprio Deus. São as palavras dele. E aí, então, a ênfase de que Deus falou essas palavras. Então, de novo, quem estabelece o padrão de não mate é o próprio Deus. Hoje a gente tem uma expressão muito interessante que é o ódio do bem. Não sei se quantos já ouviram falar nesse termo. Alguns aí sabem, né? Então, alguém faz uma coisa, aquilo é mal. Só por causa da ideologia. Aí vem a turma do bem, entre aspas, faz a mesma coisa. Não, mas é diferente. Então tem a turma do ódio do bem. Então tem os que são o ódio do mal e a turma do ódio do bem. Então, o que acontece? Um cristão faz uma coisa, ele deve ser perseguido, porque afinal de contas é fundamentalista, ele é anti-ciência, é negacionista. A turma do ódio do bem faz a mesma coisa. Não, mas eles são esclarecidos. Então fica essa relativização dessa nossa sociedade. Então, para nós é muito importante nós lembrarmos quem deu a ordem de não matar e as implicações de não matar foi o próprio Deus. Porque senão, por exemplo, os nazistas, eles acharam que poderia matar judeus. Eles são malignos, eles são um câncer na sociedade. Então a gente tem que exterminá-los porque eles são maus. Então eles ignoraram essa ordem de não matarás, ou de não mate. E a ideia de muitos dessas decisões de não matar, fica na base da pessoa. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é que o ser humano, ele acaba fazendo uma relativização. Eu acho que não deve matar, você acha que deve matar, então fica na opinião pessoal. Então nós precisamos de Deus para dizer assim: olha, eu sou o Senhor de vocês, estou dando essa ordem para vocês, não mate. Isso não vai depender da nossa opinião, da nossa imaginação. Mas também outro fundamento muito importante nessa ordem é a importância da criação. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, e Gênesis capítulo 2, versículo 7, mostra essa conexão para nós entre a criação de Deus, lá em Gênesis 1 e 2, e os 10 mandamentos. De certa forma, os 10 mandamentos vão mostrar para a gente: olha, aquilo que Deus queria que fosse uma sociedade sem pecado. Agora Deus vai falar assim: olha, agora que tem um pecado, vocês são pecadores, deixa eu colocar ordem aqui na casa e dizer para vocês, essas são as ordens. Então, nós precisamos considerar, em primeiro lugar, que Deus é o Criador. Então, Ele criou o ser humano. Então, Ele criou o ser humano com um propósito. Então, Ele é responsável também por dizer para o ser humano como é que ele deve funcionar. Além disso, Deus criou a vida. Lembra, Deus faz ali, né, o homem de barro, e aí depois sopra o fôlego. Ou seja, não somente Deus criou, fez a criação e criou o ser humano, mas a vida também é dada por Deus. E além disso, pensando na criação, nós devemos lembrar aquilo que na criação é dito. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, como eu havia falado, né, nós não podemos ser cruel ou cruéis com nenhum, com nada da criação, com um animal. Foi dada para nós a ordem de cuidar, de guardar, de dominar o planeta. Então é nossa responsabilidade preservar. Mas a distinção que nós fazemos entre matar um boi, tirar ali a picanha e fazer um churrasco, é porque a criação também foi dada para manutenção da vida humana. E aí então, eu não posso fazer a mesma coisa com o ser humano, porque no ser humano existe a imagem de Deus. Essa é a diferença, esse é o valor supremo da vida. Está em nós a imagem de Deus. Por isso que nós temos um olhar mais santificado da vida. Então, por exemplo, acontece um atropelamento numa rodovia, depois vem lá que constatam a morte daquela pessoa, ela não fica ali exposta, como um cadáver, como um cachorro que foi atropelado. Vem a turma lá da concessionária, colocam aquele cobertor de alumínio, porque ali está preservada uma vida. Né, assim, um corpo, não a vida, que a vida já foi. Por quê? Porque há um respeito, por causa da imagem de Deus, na vida de um ser humano. Quando nós olhamos ali a Cracolândia, aquelas pessoas, nós olhamos com piedade, com dó, e sofremos ao ver aquela imagem, mesmo que não se pareçam mais humanos, porque ali habita a imagem de Deus. Então, essa sacralidade, essa santidade da vida, existe por causa da imagem de Deus no ser humano. Por que que nós temos esses rituais dos funerais? Porque simplesmente a gente não larga aí, daqui a pouco a terra vem, consome. Não, nós temos rituais, porque ali habitava uma vida. Mas continua ali aquele corpo, lembrando para a gente, ali estava alguém que era a imagem de Deus. Então, isso faz com que a gente tenha um respeito pela vida. Tem algumas pessoas da saúde aqui, estou vendo o Maíra ali. Quando perde um paciente, né? É igual perdi na bolsa ali, né? 1 milhão de reais. Não, é um ser humano. E mesmo um médico acostumado com tantas intercorrências, sabe? Olha, lamento, perdi um bebê. Fiz todo o possível. Porque naquele bebê ainda está a imagem de Deus. Deus imprimiu isso no ser humano. E nós respeitamos por causa disso. Por que que nós olhamos essas imagens que nós temos visto desde sábado até agora, essas atrocidades que muitas vezes nos revoltam? Exatamente porque nós vemos a imagem de Deus. E mesmo olhando aqueles seres humanos lá, na barbárie que eles fizeram contra o povo de Israel, mas de certa forma também quando a gente ouve a notícia da morte deles, a gente para pensar assim, é um sofrimento. Porque Deus estabeleceu, na sacralidade da vida, na santidade da vida, que a vida na sua criação tivesse ali a imagem dele. E aí então, ainda pensando na criação, nós temos essa responsabilidade do domínio, do cuidado, de trabalhar agora no mundo em pecado, de cuidar de tal maneira que nós somos responsáveis por preservar a vida. Responsabilidade do ser humano. E aí então, no meio daquela sociedade que naquela época não tinha esses padrões, a vida humana não valia muito, havia seres humanos que valiam alguma coisa, outros que não valia nada, Deus dá ao povo de Israel um mandamento dizendo assim, olha, a vida é santa, a sua vida, diz o povo de Israel, é santa, a vida do seu servo, a vida do seu escravo é santa, trabalhe para preservar, não mate. E aí então a gente tem que entender o que implica essa ordem de não matar. E há pelo menos 4 áreas que nós vamos ver aqui, que esse mandamento ele proíbe. Eu vou falar panoramicamente e depois a gente volta para falar mais especificamente. Ela proíbe o assassinato, ela proíbe a eutanásia, ela proíbe o aborto e ela proíbe o suicídio. Então vamos caminhar aqui olhando, né, sobre essa ordem. É interessante que esse mandamento, ele é lembrado muitas vezes no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus, ele cita 2 vezes na mesma ocasião, mas Marcos e Lucas vão lembrar desse mandamento. O livro de Romanos também vai falar sobre isso. Romanos capítulo 13, e o livro de Tiago. Então, a importância de ser lembrado que a ordem de não matar é algo também renovado no Novo Testamento. Então, primeira coisa que esse mandamento, ele lida de maneira muito clara, é a proibição do homicídio, do assassinato. Não é o não matarás de maneira geral, ó, não pode matar nada. Não é isso. A palavra é muito específica, mostrando para nós que essa palavra foi usada sempre no contexto de um assassinato, tirar a vida intencionalmente do outro. E aí então é isso que nós podemos ver, né? Então tirar a vida de qualquer pessoa intencionalmente é um crime hediondo diante de Deus, porque está tirando a vida de alguém que possui a imagem dele. Então a ordem geral é essa, não cometerás homicídio, não assassinarás. Mas aí a gente precisa também pensar em algumas outras áreas que são permitidas aqui. Então a gente pode ver que ainda dentro dessa ideia do assassinato, a Bíblia ela mostra para a gente que você pode pecar contra esse mandamento, tirando a vida intencionalmente de uma pessoa, um assassinato, um homicídio, mas também uma morte não intencional, a Bíblia vai dizer que é proibida por Deus. Ou seja, um assassinato negligente, que no direito, aí talvez depois me corrijam os profissionais do direito, que é aquele que é chamado do dolo eventual, que a pessoa não teve a intenção de matar, mas assumiu o risco de que aquilo poderia ser algo que viria a acontecer. Então a palavra de Deus mostra que esse assassinato negligente também é algo que deveria ser punido, porque é uma maneira de tirar a vida de alguém indo contra esse mandamento. Então, por exemplo, dirigir bêbado e aí provocar um acidente com morte de pessoas, isso seria esse assassinato negligente. A pessoa atropelou numa rodovia, estava bêbado, então Ah, mas estava na rodovia, ele é inocente. Mas estava bêbado? Foi um dolo eventual, foi um assassinato negligente. A palavra de Deus mostra claramente, quando a gente for estudar Deuteronômio 19, vai voltar nessa questão, mas Deuteronômio 22:8 diz, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém, de algum modo, cair do terraço. Ou seja, a vida é tão preciosa, que a palavra de Deus fala assim, olha, seja precavido, proteja a vida. Então, por exemplo, nós temos aqui, foi aprovado recentemente, toda a nossa planta de bombeiros. A gente poderia falar, ah, não estou nem aí, tudo é da vontade de Deus, Deus tem sob controle, nós não vamos dar nem bola aí para o pessoal do bombeiro. Que se acontecer um incêndio é da vontade de Deus, se morrer é da vontade de Deus. Absurdo isso. Então tem extintores, tem uma bomba, porque se acontecer qualquer possibilidade de uma eventualidade acontecer algo assim, nós trabalhamos intensamente, conscientemente para preservar a vida dos irmãos. Portas largas, portas corta-fogo. Porque se não fizermos isso e acontecesse a morte de qualquer pessoa, assassinato negligente. Por isso, não tem a ver aqui com o assassinato, por isso que nós fazemos um apelo aos pais aqui, sobre os filhos terem cuidado correndo, viu crianças, após o culto, porque numa eventualidade de trombar com um idoso, você pai deveria ter, conforme aqui a ideia era construir um parapeito e uma proteção para que a pessoa não caísse e caindo, ter um dano na vida, e aí aquela pessoa era responsável por essa negligência. Mas o princípio também fica também para nós pensarmos assim, o que, que eu posso estar fazendo que é uma negligência e não preservar a vida da outra pessoa? Então o pai e a mãe podem ficar de olho ali nos filhos, olha filho, não corre, cuidado, vamos fazer uma margem aqui de onde dá para correr, porque temos idosos no nosso meio. Então a Bíblia condena isso. Êxodo 21, 28 e 29 fala de um boi chifrar uma mulher, fazendo com que ela morra. O boi vai ser apedrejado, a carne não vai ser aproveitada, mas o dono do boi vai ser absolvido. Mas o texto diz que se aquele boi era acostumado a chifrar, e o dono sabia disso e não o prendeu, e esse boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também o dono vai ser morto. Olha o nível de responsabilidade da gente pensar, nós precisamos ser previdentes, nós precisamos preservar a vida, nós precisamos ser cuidadosos e não podemos ser negligentes. A Bíblia fala, isso descumpre o mandamento de não matarás. Então, por isso que nós temos nas nossas leis, quando há um erro médico, o médico é penalizado, porque seria considerado um assassinato negligente. Por isso que quando um menor não habilitado dirige e sai por aí, mesmo que saiba dirigir, né, mas não habilitado, atropela alguém, o pai é responsabilizado civil e criminalmente, porque a negligência é dos pais. E muitas vezes a gente sabe e ouve que filhos de membros da nossa igreja estão dirigindo por aí. Então a Bíblia, ela mostra para nós essa proteção da vida, até pensando na negligência. Brincar com armas. Eu lembro um amigo meu que tinha um amigo muito próximo, que numa brincadeira perdeu a vida brincando com arma. Estaria qualificado aqui. Então, é tirar a vida intencionalmente, mas também o assassinato negligente é algo que esse mandamento ele proíbe. Então, crianças, quando os pais falaram, não mexe com faca, não põe o dedo na tomada, não mexe com aquele fio, e aí corre lá, pais, para vedar aquele lugar onde está o fio desencapado. Tudo isso é considerado esse assassinato negligente. Aquele cachorro bravo, você sabe que morde. E aí você vai passear, você não põe uma focinheira. Se preocupe em levar o saquinho de mercado, né? Mas e a focinheira? Leve também. É muito importante. O outro se desfaz. O outro dá dor de cabeça. Também uma coisa interessante, que esse texto ele não proíbe a autodefesa. O livro de Êxodo também vai falar sobre essa questão de alguém que à noite, Êxodo capítulo 22, versículo 2 e 3, alguém entra na sua casa, vai roubar uma galinha, e aí você acha que ele está ali com um, igual lá em Israel, todo com granada e tudo, e aí então no susto você vai se defender pensando que, né, todo um ataque por defesa, aí você mata uma pessoa por legítima defesa. Lá o texto fala assim, olha, essa pessoa não vai ser culpada. Mas o texto continua dizendo, se for durante o dia, porque está presumindo ali que aquela pessoa ela não teve noção totalmente do que estava acontecendo e reagiu como autodefesa, pensou que era, né, uma coisa maior, tirou a vida de alguém, então ele fala, ó, isso aqui é uma pena menor. Mas se foi durante o dia, a pessoa entrou para roubar uma galinha e por causa de roubar uma galinha você mata a pessoa, o texto de Êxodo vai falar, essa pessoa é culpada do sangue daquela pessoa. Então, a Bíblia faz uma distinção entre a autodefesa, uma morte pela autodefesa e também por essa inconsequência. Mas esses limites lá de Êxodo, essa liberdade de Êxodo 22, vai dando para a gente limites. De novo, a proporcionalidade, né? É durante o dia, você tinha outras maneiras de não tirar a vida daquela pessoa, você podia fazer algo como imobilização, alguma coisa. A Bíblia fala, olha, você está errado. Mas outra coisa que é interessante, que a Bíblia não proíbe, é que nessa autodefesa haja a ação das autoridades. Romanos 13, 4 fala assim, que quem tem o uso, o poder da espada, é a autoridade, o governo, o Estado. Ela sim pode exercer esse papel, né? Combate à criminalidade, às vezes tem essa letalidade, às vezes há essa morte, guerras, é um Estado contra uma situação. Então, gente, não matarás, não mate, tem essa ideia. É focado no homicídio e no homicídio negligente, mas proíbe a autodefesa, mas dentro dos limites da palavra de Deus. Esse mandamento também proíbe a eutanásia, ou a boa morte. Então, isso tem acontecido muito em países da Europa, aquela pessoa ou tem uma doença degenerativa, que ela vai sofrer, ou ela vai morrer, ou aquele idoso que já, eu já fiz minha parte na história, agora eu só sofro, estou deprimido, então pede uma ordem para que tirem a vida dela. Diante da sacralidade da vida e da pessoa ser imagem de Deus, a Bíblia proíbe isso. Não é fazer o bem, é fazer o mal contra essa pessoa. Porque reforça a visão utilitarista das pessoas. As pessoas têm valor na sociedade enquanto elas têm a produtividade. Não, nós temos que valorizar os nossos idosos, ou por elas serem um patrimônio para nós. E também ter esforços para cuidar da saúde de pessoas. Esse mandamento também proíbe o aborto. Obviamente eu não vou gastar muito tempo, porque os irmãos são bem fundamentados nisso. Nós cremos na base do Salmo 139, dos versículos 14 a 16, que a vida começa na concepção, e ela deve ser preservada até o limite que Deus estabeleceu para cada vida. Então é incompatível um cristão ser a favor do aborto, ou do Estado, ou do governo criar leis para isso, por qualquer motivo. Então nós temos agora essa ADPF 442, que foi levantada aí pelo o partido PSOL. Nós temos que nos posicionar, nós somos contra. Nós não podemos olhar isso como uma ação benéfica. Uma série de argumentos que eu não tenho tempo de tratar aqui, mas o principal argumento para a gente ser contra é: nós somos a favor da vida, porque Deus disse, não mate. Também, esse mandamento, ele nos ensina que é proibido o suicídio. E gente, agora eu falo com muita seriedade. Falo pisando em terra santa. Porque conheço pessoas que têm essa luta. E eu digo para você, quero te encorajar a você buscar apoio, não andar sozinho. Não é porque você é um salvo em Cristo que você não vai ter tentações de pensamentos de todas as áreas, seja do ponto de vista de uma luta na pornografia ali, ou de luta com o pensamento, até o ponto de tirar a sua própria vida. Isso é possível. Mas em todas as áreas você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus e você tem um corpo de Cristo para te ajudar nos momentos de lutas e fazer com que você lembre-se: eu sou imagem de Deus, eu preciso de alguém ao meu lado para me encorajar por causa desses pensamentos. Então falo aqui pisando em terra santa, mas encorajando a você a olhar para o valor da sua vida e aquilo que você pode fazer através dela para glorificar a Deus, mesmo com suas lutas, mesmo com suas dificuldades. Então, e nós, talvez que não tenhamos essa luta, sejamos sensíveis, busquemos encorajar pessoas, orar por elas, estar ao lado delas. E pensando nisso, não conheço a vida profunda de todos aqui, mas talvez eu falando isso dessa manhã, você já teve um momento que você tirou a vida de alguém, você perdeu a vida de alguém, você já provocou um aborto, você já tentou um suicídio. Agora é hora de você olhar para o que eu estou falando aqui, mas olhar pelos olhos da cruz, olhar o seu passado pelos olhos da cruz, e fundamentar no seu coração, se você já passou por alguma dessas experiências, lembrando e memorizando e guardando no seu coração, Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz: e quando vocês estavam mortos em seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então eu queria trazer o Evangelho para você. Se você nunca cometeu alguma dessas áreas, o Evangelho é poderoso para te sustentar, como te sustentou até hoje. Mas talvez no nosso meio tenhamos pessoas aqui que guardam no seu passado alguma marca nessas áreas. Quero lembrar para você, vá para a cruz de Cristo, olhe lá todos os seus pecados, cravados lá na pessoa de Cristo, e dizendo diante de Deus: Senhor, eu entendo o teu perdão, eu tenho uma nova vida em Cristo, e eu quero viver com essa vida para te glorificar. Essa é a esperança que a palavra de Deus nos dá. Então lembre-se, a palavra de Deus proíbe o homicídio, o assassinato, seja intencional ou negligente. Também a eutanásia, o aborto e o suicídio. Segundo princípio que esse texto nos ensina, é que esse mandamento exige preservar a vida das pessoas. Muito interessante, quando Calvino ele lida com os 10 mandamentos no segundo livro das suas institutas, ele lembra que nós precisamos pensar assim, não é só o negativo que a gente deve obedecer, a gente fazer o esforço de pensar no positivo. Porque a gente pode pensar assim, ah, eu nunca matei ninguém, estou livre. Mas a responsabilidade é maior, porque a gente tem a responsabilidade de preservar a vida das pessoas. Por isso que na sociedade a gente tem omissão de socorro, quando a gente não socorre uma pessoa ali que foi atropelada ou tem um acidente, é omissão de socorro. Eu sei que isso é obrigatório para o pessoal da área de saúde, então, eu não sou médico, então uma hora vai passar um médico aqui, ele vai, um enfermeiro. Não, nossa tarefa é preservar a vida. Ver uma pessoa vulnerável e não agir para preservar a vida dessa pessoa, também é descumprir esse mandamento. Então a ideia é que nós somos responsáveis por preservar a vida do próximo. E é uma das ilustrações que eu vejo na história que é muito interessante. Foi o Titanic, aquele grande naufrágio. Morreram centenas de pessoas, mas várias pessoas foram salvas, principalmente mulheres e crianças, porque tinham homens com hombridade para dizer assim, nós vamos naufragar aqui, nós vamos morrer congelado aqui, nesse mar. Porque quem vai usar os botes de salva-vida vão ser mulheres e crianças. Olha que beleza, nossa sociedade está perdendo isso. Inclusive as mulheres. Não, não, eu não quero esse bote não. Tem pessoas que defendem isso. Não. Preservar a vida que aqueles homens tinham pelos valores cristãos. Esforços humanitários da nossa sociedade vêm dos valores do Antigo e do Novo Testamento, porque não é assim. Uma enfermeira cristã, ela é o exemplo dessa de caráter humanitário, por causa dos seus valores cristãos na guerra, salvando pessoas. A Cruz Vermelha existe porque é Cruz Vermelha? Por causa do cristianismo. Hoje é um movimento assim, que não tem nenhuma base mais de fundamento cristão, mas foi criado intencionalmente por cristãos, para no meio da guerra, salvar tanto os a favor, quanto os inimigos, por causa da sacralidade da vida. E muitas vezes nós perdemos isso para os humanistas, mas é algo que começou conosco. E aqui eu queria manifestar minha gratidão, todos da área da saúde, eu fiz uma pesquisa, são mais ou menos 15 profissões, né, que vai lá, né, não vou citar aqui que eu posso esquecer alguma, mas se você trabalha para preservar a vida de alguém, para dar qualidade de vida de alguém, receba a nossa gratidão como igreja aqui. Porque você tem cumprido esse papel. Também quero agradecer, e eu acho bonito do povo americano agradecendo lá os seus militares. Quero agradecer o pessoal da segurança, que se coloca em risco para nos proteger. E que muitas vezes a nossa sociedade vai contra eles. Vai bater nos policiais lá que estão preservando a nossa vida, estão arriscando as suas vidas para preservar a nossa. Pode ter os erros, sem dúvida. Mas nós cristãos precisamos ter essa gratidão por todas aquelas pessoas. Olha, você está lá arriscando a sua vida por causa da minha vida. Muito obrigado. Expressar isso, essa gratidão por pessoas, né? Um respeito pelo policial, pelo guarda municipal. Então isso é muito importante. Pessoas que se arriscam a vida para nos dar segurança. E por fim, meus irmãos, terceiro tópico aí, é que Jesus, ele aponta para nós. E aqui eu quero falar bastante com as crianças. Não consegui falar nas outras áreas que são complexas. Seis pais vão ter o desafio aí de explicar para eles. Mas interessante, queria que você voltasse lá para o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Olha que interessante o que Jesus disse. E a gente tem que ver o que Jesus não quis dizer também, isso é muito importante. O que ele disse e o que ele não quis dizer. Ele fala assim no versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém lhes digo. Então parece aqui que Jesus está anulando a lei. Jesus está dizendo, está vendo, foi falado no passado assim, esquece. Agora eu vou dizer para vocês, não é isso que Jesus quer fazer. Porque o que Ele quer fazer é o espírito da lei, é a intenção da lei. Então ele diz assim, eu porém lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Então Jesus agora ele aponta para nós, olhando para o mandamento de não mate, não matarás. Que ele não está dizendo assim, olha, quem descumpre esse mandamento é quem põe o dedo no gatilho. Talvez eu e você nunca matamos alguém apertando o gatilho de uma arma. Mas talvez olhando o padrão de Jesus que mostra, olha, aquele era o mandamento, agora a intenção, o coração do mandamento é esse. Que todo o problema do assassinato não começa quando você pega uma arma. Começa quando você decide no coração fazer algo contra alguém. Que muitas vezes não significa matar. Então crianças, quando você quer brigar com seu amiguinho ali por causa de um brinquedo, por causa de uma partida do PlayStation, por causa de uma inveja, lembre-se, é no coraçãozinho ali que está o problema. E é isso que Jesus quer dizer e mostrar para nós, trazer o coração da gente para a superfície dizendo assim, olha... Você acha que você não assassina? Você acha que o camarada do Hamas é cruel? Você acha que o Fernandinho Meiramar é mau? Maníaco do parque, tantos outros. Jesus está falando assim, olha o problema de tudo isso começa no coraçãozinho da gente. E é aí que Jesus manda a gente trabalhar. E aí então ele fala assim, olha, é um coração que é moldado por Cristo, que é cuidado por Ele, que vai evitar que nós tenhamos no coração, aquela plantinha, lembra? Você pega uma sementinha, põe na terra, depois vira uma árvore gigante. Jesus está dizendo assim, olha, sabe aquela sementinha lá? Tira. Joga fora, e é somente Cristo, e o sangue dele na cruz é que pode lavar o nosso coraçãozinho, e pode matar essa sementinha assim, para a gente não desobedecer esse mandamento. E aqui também para nós adultos, da mesma maneira, a intenção de Jesus é mostrar para a gente, nenhum assassino começa assim, dizendo, olha, hoje eu vou entrar aqui e vou matar todo mundo. Começa um coração amargurado, um coração invejoso, um coração que tem a intenção de prejudicar, de levar a palavras que ferem, que talvez até matam pessoas. Então Jesus fala assim, trate o coração. 1 João capítulo 3, versículo 15 diz assim, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha aqui. Confronta o nosso coração, se habita ódio no seu coração, você tem plenamente o caminho de buscar o Evangelho de Cristo, para tratar esse ódio do seu coração e matar, para que você não tenha o conceito dado por Deus de assassino. Eu gosto de uma frase do Martin Luther King, foi do Lincoln, Abraham Lincoln. Ele disse assim, a melhor maneira de acabar com seus inimigos, é fazendo-os amigos. Lincoln, quando ele estava disputando as eleições, tinha um homem lá que queria destruir a carreira dele, o conceito dele. Ele ganhou a eleição e ele pegou aquele camarada e colocou como general da guerra, Stanton. E aí os amigos do Lincoln criticaram ele assim, mas como você faz isso, seu pior inimigo, ele falava mal de você, ele estava acabando com você. E aí então vem essa frase, a melhor maneira de acabar com os inimigos é tornando amigos. Precisamos tratar o nosso coração, Efésios 4:31, Colossenses 3:8, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, como qualquer maldade, ira está aqui. Colossenses 3:8, agora pois abandone igualmente todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena do falar, ou seja, precisamos tratar o nosso coração. Então, cuidado, você que até agora achou, ah, eu nunca descumpri esse mandamento. Talvez Jesus está dizendo para nós aqui, pois é, nós temos uma congregação de descumpridores do sexto mandamento. E que precisa tratar o coração, precisa chegar perante Deus e falar, Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, o sentimento que eu tenho contra aquela pessoa é tão grave que foge ao meu controle. Eu preciso da cruz de Cristo, de olhar para aquilo que Cristo fez contra os seus inimigos dos quais eu sou um, que essa mensagem, que essa verdade inunde o meu coração de tal maneira que eu sigo os seus passos, Senhor. Eu sei que talvez você teve pessoas que prejudicaram você, pessoas que comprometeram talvez o seu conceito. Por isso que nessas horas você tem que ir lá na cruz e ver o que Jesus fez. Nós precisamos. E também precisamos crer. Como diz Tiago 1,20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Está vendo? Justiça pelas próprias mãos, eu vou me vingar, eu vou dar o troco. Ou talvez a gente não tenha coragem de falar isso, mas Senhor, pesa a mão. A gente ora, né? Senhor, a vingança não é minha, é tua, mas Senhor, posso dar uns palpites para o Senhor se vingar? Eu tenho uma receitinha aqui para o senhor, olha, se eu podia fazer isso, aquilo, aquilo outro, né? E aí Deus estava, pois é, misericórdia agora em cima de você, porque se eu for responder sua oração no que você merece, está na roça, está perdido. Né? E é isso que Jesus nos ensina. O Evangelho, ele mostra para a gente assim, olha, não é simplesmente não mate, nunca matei, então estou bem. Não, esse e os outros mandamentos mostram para a gente, Senhor, eu tenho essa doença, eu preciso da sua graça, eu preciso da tua misericórdia, para que eu seja um salvo, para que eu ande com o Senhor. Por isso, Deus exige que preservemos a vida de suas criaturas, feitas à imagem do Senhor. Baixe sua cabeça. Acesse ao trono da graça do Senhor. E talvez você tenha esse sentimento no seu coração. Talvez você olhe para as pessoas e algumas delas você tem um desejo do pior para elas. Entregue o seu coração agora ao Senhor Jesus, dizendo, Senhor, esse coração precisa da sua misericórdia.